E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. Bem-vindos, meu povo! Estamos no ar e eu quero saber o que vocês fazem para ter dois minutinhos de paz, só dois, para ficar sossegado, sem ter que responder nada pro marido que esqueceu a chave, para aquela tia que quer saber se pode almoçar no domingo, pro grupo do trabalho que quer marcar a reunião para marcar a reunião, para marcar. Sério, eu não aguento. Eu queria essa receita, porque depois que inventaram um negocinho que pisca na tela sem parar, pedindo sua atenção imediata, acabou a paz. É o dia inteiro respondendo coisa. Eu não vou dizer que na época da carta era melhor, mas lá, se você não quisesse responder, você falava, ih, extraviou o envelope. Pronto, é assim que acontecia com os incas, com os maias, era fácil. Agora não, não, agora você não pode fazer isso. Até um e-mail dava pra fazer uma desculpa legal. Você falava, foi pro spam, não vi. Tava lá, agora não. No telefone não, que aquele troço manda recado pro outro saber que você viu e não respondeu. Não respondeu porque você não quis. Tem que ser criativo pra justificar. Você fala, não, eu vi, mas na verdade meu cachorro comeu meu celular, não sei. A gente tem que inventar um jeito novo de fazer. Agora... eu duvido que se o seu celular piscasse com a mensagem desse pessoal que tá aqui, você ia responder bonitinho, na hora. Cacau Protásio veio! Daniel Rocha! E Gabriela Nedvedovsky! Eu tô querendo, tu... desde o dia 1, e tá aqui me enrolando. Não, tem que ver, a gente se fala, no ano novo chinês eu venho. Aí encontrei ela numa festa, eu virei o terror da festa. Que eu encontro a pessoa na festa, eu já cerco e falo, quando é que você vai no meu programa? E aí não teve escapatória.
Não consegui escapar. Não consegui, fiz de tudo, escondi, mas não teve jeito. Mas valeu a pena, tá valendo a pena.
Vamos, não sei ainda.
Vamos ver.
Não contou a história.
Clima.
Aí eu perguntei pra ela, mas não é possível que você não tenha história. Eu falei, sabe que não tem história de família? Ela falou, tem como fazer 12 programas?
É porque um só não tem como.
Tua família é assim,
Minha família, tudo que você possa imaginar tem na minha família. A minha família é maravilhosa, é amável, é legal, mas é de uma confusão, é de um barraco. É surreal, só a gente consegue se entender. E não é assim, é parte de pai, que é assim, é parte de... não, os dois lados. Tem barraco pros dois lados, tem alegria, é só alegria pros dois lados.
Você escolheu uma de cada lado, é isso?
Escolheu uma de cada lado pra contar. Tem uma história parte de mãe e uma história parte de pai.
Vai começar por qual?
Por parte de pai.
Tá, vai.
Então, eu tenho um primo chamado Gelson Júnior. E ele tem um problema muito sério de sono. Ele dorme à toa, assim. Eu moro no condomínio de casa, ele senta no carro, aí fala, Juninho, vamos trazer aqui. Ele já dorme, quando chega na guarita, ele já tá dormindo.
Olha, pra você sonho. Ver.
E quando eu era pequena, tinha uma prima, Amara. O pessoal da minha família, parte de pai, tem uns nomes muito maravilhosos. Amara, Manfrini, Norlige, deixa pra lá. Aí, a Amara fez 15 anos e foi todo mundo pra festa de aniversário de Amara. Aí, festa rolando, festa de 15 anos, troca vestido. Minha prima Amara tava linda, aquele vestido de princesa e vai tudo. Aconteceu a festa da meia-noite, vai todo mundo embora. Antigamente, você sabe que podia andar no táxi mais de 10, 15 pessoas. Criança, então, você tumultua tudo lá atrás, sentadinho.
Tu soca lá
tu
no...
Dá, moça, vai botando, dá! Agora não dá não, moça. Aí você senta mais dois na frente, o motorista, tava tudo certo. E a minha família era muito assim. A gente, quando andava de táxi, não tinha dinheiro, então tinha que ser um táxi pra família inteira. E a minha tia Joelma, chamada de Joja, ela ficou responsável pra levar as crianças pra casa.
Sei.
E hoje em dia você não pode andar com criança sem cadeirinha, mas naquela época socava tudo. Então acho que vieram assim, umas 8 crianças ou 9 no banco de trás.
Meu Deus do céu.
Sentadinho, eu tô lá sentadinha no banco de trás. A gente veio pra casa, lá em Campos de Goitacazes. Desce todo mundo, sai do táxi. Tchau, moço, vai com Deus, fica com Deus. Boa noite, tchau. Aí a gente saiu do táxi.
E o táxi foi embora.
E o táxi foi embora.
Bom.
Aí, quando chega ali no portão, aí Joelma fica pra poder separar. Filho de Rosa, filho de Ana Lúcia, filho de... pra entregar os filhos. Que na minha família, a gente tem essa organização. A responsável pelas crianças, pelas idosas, tem tudo isso. E aí, daqui a pouco, o pessoal... Gente, cadê Juninho? Gente, cadê Juninho? Juninho sumiu. Gente, Juninho não entrou no táxi. Gente, Juninho entrou no táxi. Gente, cadê Juninho? Ai, meu Deus, Juninho. Joelma passa mal. Cadê meu filho? Passa mal. Gente, cadê Juninho? Nessa hora,
graças... Juninho era filho da Joelma.
Da Joelma, que ela tem 4.
Ela cuidou do filho dos outros,
mas não cuidou dela. Ela tem o Juninho, Gercinho, Jefferson e Gedão. São 4 filhos que ela tem. Aí, cadê meu filho? Cadê meu filho? Nisso começou uma gritaria no portão. Gente, Juninho sumiu! Vê se entra uma casa de rosa. É, portão, vai lá dentro da academia, tia Rosinha não tá lá dentro, volta. Porque quintal, tem um monte de casa, a família inteira. Nada de achar a Juninha, e ela começou a gritar, todo mundo começou aquela confusão. Juninha ficou no salão. Aí, graças a Deus, apareceu um vizinho maravilhoso, que tinha um carro, ele era lento, mas tinha um carro. Entrou no carro no tempo dele, ligou o carro no tempo dele, e acelerou no tempo dele. E aí, volta pro salão. Então, fica metade no portão, metade vai pro salão.
Mas salão nesse... de festa.
Salão
lá.
De festa pra achar Juninho. Mas nesse meio tempo, Joja passou mal, caiu, pega a Joja, para no hospital pra deixar a Joelma. E para... Aí um grupo parou no hospital pra deixar a Joelma.
Começou a se dividir, né?
Começou a se... Isso era criança. E os mais velhos é que ficaram responsáveis por essa coisa. Aí Joelma foi pro hospital passando mal com um dos filhos. Aí mais duas mais velhas, que era Raquel e Cíntia, foram pro salão pra ver se tava Juninho lá. E eu fiquei com os demais, porque eu era do grupo das mais velhas. E aí, Joja no hospital, passando mal, pressão alta nisso, já avisaram meu tio foi pro hospital, ele não sabia se ele ia pro hospital ou procurar Juninho. Chegou no salão, já tinha todo mundo, quase todo mundo indo embora, o pessoal desmontando a festa, cadê Juninho? Juninho não tá cá,
não tava
lá.
Não tava no salão?
Não tava no salão. E a gente, você sabe que assim, naquela época não tinha celular, não tem WhatsApp pra você postar, sim, uma foto, fazer um vídeo. Gente, meu filho sumiu, não tinha. Hoje, graças a Deus, tem.
Tinha colar no poste,
colava
a foto.
Colava no poste, a foto, não tinha nada disso. Volta meu tio pro hospital e Joelma com a pressão alta, passando mal. Meu filho sumiu, meu filho sumiu. Aí depois Joelma ficou boa, voltou pro portão. Cadê Juninho? Vamos procurar Juninho. E ninguém conseguia imaginar onde é que tava Juninho. Cadê Juninho? Meia hora depois volta o taxista. Ele para no portão e falou, gente, vocês esqueceram uma criança aqui no táxi. Meu Deus.
Mas peraí, ele ficou aonde?
Ele ficou sentadinho assim, ele ficou assim, ó, no banco de trás. Assim, atrás do motorista.
Ah, atrás do banco
do motorista.
Do banco
do motorista. Porque assim, veio aqui no meio e tinha o banco do motorista. Ele era miudinho. Então ele ficou ali, ele sentou, ele dormiu. E quando todo mundo desceu do táxi, ninguém viu o Juninho. O motorista só foi perceber porque ele começou a roncar.
Ah, não.
Meu Deus.
E aí foi que o motorista viu, tem um barulho, parou o carro. Quando olhou, era meu primo dormindo ali no banquinho de trás. Sonolento, lindo, fofo, dormindo.
Imagina o susto desse motorista. Se o motor tá ruim, não, é uma criança.
É uma criança, aí que voltou, pessoa. Entregou, aí meu primo voltou, aí voltou a paz no quintal. Ele tomou uma surra porque ele tinha...
Porque ele dormiu.
Porque ele dormiu. Porque assim, antigamente, eu falo, minha mãe me batia beça. Hoje a gente tem outros meios, claro, pra educar e ensinar. Mas naquela época era a base da porrada mesmo.
Sim, sim.
E meu primo apoiou porque ele dormiu e a mãe dele passou mal. Então ela bateu porque ela passou mal e ele dormiu no táxi.
Ele dormiu apanhando já.
Ele dormiu apanhando. E foi ensinamento. Quando entrar no táxi, não dorme.
É.
Então, eu realmente tenho isso. Eu entro no táxi, fico assim, ó. Eu posso até com sono, mas aprendi. Joelma pode vir aqui me bater.
Então, isso é por parte de mãe.
Não, essa é parte de pai.
Parte de pai.
Parte de mãe. É uma outra coisa. Minha família é muito festeira.
Ah.
E aí, eu tenho uma prima que ela descobriu... Assim, falaram pra minha prima que o genro dela tava com uma amante. Sendo que a neta dela ia fazer um ano. E assim, o mal da minha família é isso, com dinheiro, sem dinheiro, a festa acontece. Se a pessoa tem, ela faz, se a pessoa não, se ela não tem, a família ajuda e faz. Então, a Maria tem uma festa linda de um ano. Então, assim, a festa dela foi num salão de festa com a família inteira, animador, tudo que você possa imaginar, grupo de pagode. E aí, falaram pra ela, falaram, Wanda, o seu genro está com uma mulher. A gente viu ele com uma mulher. E aí ela falou, pra chorar minha filha, vai chorar ele, porque minha filha não vai chorar. Isso contaram pra minha prima no dia da festa de um ano da neta dela.
Tadinho.
Coitada, aí no dia da festa, minha prima falava, mãe, pelo amor de Deus, não faz nada, não fala nada, pelo amor de Deus, disse pra ela, minha prima, não, senhora, pra chorar você, chora ele, você não vai chorar. Mas nisso, a minha prima já tava chorando. Por quê? Minha prima ficou na porta do salão e toda mulher que entrava, ela falava, você que é a vagabunda que tá com o meu genro?
Pra qualquer mulher que ela não
qualquer conhecia. Uma que ela... Não, quem ela conhecia, sabia, estava batendo. Mas quem ela não conhecia, era amiga da minha prima, ela pergunta, a pessoa, pelo amor de Deus, eu não sou... Aí minha prima, mãe, não é ela, é minha amiga do trabalho. Minha filha entra, pode comer, beber, fica à vontade. Aí a pessoa entra, vai vir outra mulher. Você que é a safada que tá com o meu genro? Aí minha prima chorando, as plantas, a criança chorando no colo dela, aquela confusão. Minha prima, mãe, pelo amor de Deus, não faz isso. Minha prima, eu vou descobrir quem é essa safada. E toda mulher que entrava na festa, ela perguntava, você que é safada, você que é vagabunda, não sei até onde, palavra, não pode falar o quê. Você que é piranha, você que é... Aí ela ia dando vários adjetivos para as mulheres.
Boas-vindas para aquela galera boa, né?
E isso
entra,
era...
puta!
E cada... É isso.
Beleza.
E quando a pessoa falava que não era, você ficava chocada, minha filha, você pode comer, beber, tem tudo aí para você se divertir. Come, bebe... Pode dançar, né? Não, vai, né? Vai. E isso era na festa inteira, ela recebendo a mulherada. Até que vem o pai da criança. Vem o pai da criança com a mulher do lado. E aí ele veio andando com a mulher do lado, ela saiu de lá, porque assim, hoje em dia o buffet não bota mais garrafa pra servir, porque acho que é por causa de Wanda. Porque Wanda pegou a garrafa, quebrou assim,
que
ó.
Que isso?
E falou que eu vou rasgar a cara dele e a cara dela. E aí veio vindo, aí o pessoal, segura ela, calma, gente, segura aquela confusa, pega, não pega. Eu tinha pavor de briga, até hoje eu sou um bolo fofo, não gosto, porque eu tinha medo de machucar minha cara, então eu ficava assim, ó. Mas eu ficava na fofoca, porque eu gosto de ver a confusão. E Wanda, eu vou rasgar a cara dele, minha prima. Mãe, pelo amor de Deus, não faz isso. Eu tô com o filho pequeno, mãe, pelo amor de Deus, você tá estragando a vida. Eu não tô estragando nada. Vou mostrar pra ele que filha minha não trai. Aí aquela confusão, calma, Wanda, segura a Wanda. Ele chegou perto e falou, o que foi, sogra, é o... Caralho. Aí ela, não, eu vou rasgar sua cara, porque você está traindo a minha filha, ainda teve. E eu soube que você ainda ia trazer esta vagabunda pra comer bolo da minha neta, que eu paguei ele. Sogra, ela é minha irmã, que eu descobri agora que eu tenho. É minha irmã que apareceu e eu queria fazer uma surpresa. Trazer a tia da minha filha, minha irmã, e é uma pessoa que eu tenho da família.
Meu Deus. A mulher com a garrafa quebrada.
A mulher com a garrafa assim, ó.
Meu Deus. E aí?
Aí para 2 minutos, fica olhando todo mundo um pro outro, aquele cheirinho de peido na ela falou, viva a família, então vamos comemorar!
Que maravilha.
É isso. Ninguém deixou de festejar e deu tudo certo.
E aí,
certo.
A tia foi apresentada dessa forma singela.
Singela, fofa, amigável, super maravilhosa.
Ai, meu Deus do céu.
Essa é minha família.
Essa família é muito...
Muito linda.
Pois é. Olha só, teve confusão aqui, não foi com família.
Não.
Mas foi confusão. Foi desentendimento também.
Também. Não, a família tava ali, né?
Tava ali. Fala aí.
A minha história, ela aconteceu ali num período pré-gravações de As Five, uma série que eu faço parte. Ah, vi que tem gente que gosta aqui. E aí, eu tinha recém chegado em São Paulo, final de semana, chamei meus amigos, vamos beber, comemorar, voltando, né, as gravações. Uhum. A gente adora o projeto. Eu tava hospedada num hotel, tava na porta do hotel esperando o meu amigo que ia passar pra me pegar de carro. E aí eu tava com o celular acompanhando pra ver que horas que ele ia chegar. E aí aconteceu o que acontece quando você fica no meio da rua de São Paulo mexendo no celular, achando que você tá no meio da Europa. Passou um querido e puxou o meu celular de bicicleta e saiu pedalando pela rua.
Ele nem te roubou, né? Ele fez... Ele nem queria roubar, mas tava tão
ele
na cara.
Assim, essa...
Quando a gente vê uma pessoa pastel assim, dá vontade de levar o celular dela. Só de brincadeira.
Não, e o pior é que ele saiu pedalando assim, lentamente. Como assim, tô passeando, boa aqui, eu sou otária, seguiu. E aí, quando eu vi, eu não raciocinei muito. Eu simplesmente reagi e saí correndo atrás dele e gritando, pega ladrão, pega ladrão. Só que quando eu vi que eu tava correndo atrás de um homem à noite em São Paulo sozinha, eu achei que isso não era muito boa ideia, temi um pouco pela minha vida, pensei, vou voltar e resolver essa situação de outra maneira. Voltei para a porta do hotel, nesse momento meu amigo já estava chegando, eu começo a bater na cara assim, desce, desce, eu fui assaltada. Aí ele desceu, eu estava apavorada, estava, né? Subimos pro quarto do hotel para ver o que eu ia fazer, porque nessas horas a gente fica pensando, pô, tudo tá no nosso celular, todos os nossos contatos, nossas contas, redes sociais. E aí a gente começou a ligar para as pessoas para saber o que eu fazia. Ele ligou para um amigo dele que trabalhava na empresa do celular e o amigo dele falou para apagar o celular. Falou, apaga o celular. Aí eu falei, beleza, vou ligar
para
mim.
Tem um botãozinho qualquer que você meio autodestrói todas
maneira,
as informações, né?
Tem uma maneira para você apagar o celular e ele fica... Ninguém consegue ter acesso, né? Aí liguei para minha mãe, eu e minha família, a gente tem... as contas compartilhadas por segurança, então ela consegue ver a minha localização, eu consigo ver a dela. Liguei e falei, fui assaltada, apaga meu celular, apaga. Ela, tá, vou apagar. Aí foi lá, disse que apagou, então tá. Aí eu, tá, pelo menos agora, celular apagado.
Não tem mais nada lá que possa comprometer você.
Ninguém vai
você.
Entrar, ver o que não tem que ser visto, né? Nesse momento já não tinha mais nenhum clima pra sair, comemorar, eu tava puto da cara.
Claro.
E aí meu amigo, não, mas tá tudo bem, pelo menos foi só um celular, a gente tá aqui, né? Niki toca o celular do meu amigo, é o telefone do meu pai ligando. Aí minha mãe fala assim, Gabriela, não sei o que que tá acontecendo, eu tô olhando aqui, mas o seu celular tá em Taboão da Serra. Aí eu falei, você não apagou o celular?
Ela não apagou as coisas do celular, então?
Ela, então, ela apagou outro celular que tinha lá. E aí voltou todo aquele desespero. De, ele vai entrar nas minhas redes sociais, ele vai entrar nas minhas contas bancárias. Etc. Só que, na verdade, a sorte foi que ela não apagou. Porque ela apagou o celular errado. E quando ela viu que tinha apagado o celular errado, o correto ela botou como modo perdido. No modo perdido, é um modo que bloqueia a tela do celular e fica com um número para essa chamada. Se esse celular está perdido, ligue para esse número.
Uhum.
De repente, eu com a minha mãe no telefone, ela explicando o que estava acontecendo, toca o celular da minha mãe.
Perfeito.
Um número desconhecido de São Paulo. Ela atende. Um homem falando. Oi, tudo bem? Eu tô aqui com o celular... Aí minha mãe respondeu, você é o ladrão que roubou a minha filha.
Quebrou a garrafa? Puta! Aí pra cima.
Aí eu falei, mãe, tu acha que o ladrão ia estar te ligando, pelo amor de Deus? Aí falei, me dá o telefone dessa pessoa. Aí peguei o telefone, liguei pra essa pessoa e falei, o que que tá acontecendo? Ele falou, então, moça, eu sou motoboy e eu tava passando na frente do hotel que você tava e eu vi você correndo e gritando. E aí ele contou que ele foi atrás da bicicleta, fechou o cara e falou, perdeu, perdeu, devolve.
Ele roubou
e roubou o ladrão. Aí eu falei, moço, você roubou o ladrão, você é meu herói. Eu te amo, cara.
Mas aí ele roubou e ele não te devolveu na hora?
Não, porque nisso... que eu temi pela minha vida, lembra que eu tava correndo?
Ah, você desistiu de correr atrás.
Desisti de correr atrás, fui tentar bloquear o celular. Quando eu fui tentar bloquear o celular e ele voltou pra tentar me devolver, eu já não tava mais lá. E aí ele falou, não, moça, mas agora tá tarde, eu já tô em casa, vamos então, de repente, amanhã a gente se encontra.
E você acreditou que era isso mesmo? Você no meu momento foi nenhum, foi só esse ladrão tá querendo
fofo, né?
Dar um golpe.
Eu fiquei com um pouco de medo, mas assim, eu pensei, vou acreditar no bem da humanidade. Nos encontramos domingo num shopping. Ele me devolveu, eu agradeci imensamente por ele ter se exposto. É muito perigoso o que ele fez.
E ele foi salvar o seu celular.
Meu celular. Agradeci muito, peguei meu celular de volta e segui a vida. No dia seguinte, lembra que eu estava em preparação para as Five? Primeiro dia de mesa de leitura. Chegamos, recebemos os roteiros. Segundo episódio da segunda temporada, uma cena da minha personagem sendo roubada e gritando na rua, pega ladrão.
Olha aí, Zé! Isso chama laboratório.
Só liga a câmera e ação, porque eu já fiz o laboratório
já
fim de semana.
Já tá preparada.
Toda a sensação, o sentimento, você já tá ali, né?
É curioso, que coisa curiosa, né? Mas na cena você perdia mesmo a rua, não tinha um salvador da pátria na cena?
Tinha.
Não. Tinha também?
Tinha.
Que isso?
Roubava um saquê. E a gente saia correndo atrás da nossa garrafa, a minha bolsa, roubava a minha bolsa.
É, mas aí uma bebida alcoólica eu entendo ir atrás pegar. Aí eu fico mais preocupado com isso. Agora, nosso doutor que tá aqui, Peterson teve que ser muito capaz para dar as informações que ele precisava dar. Cadê ele? Tá de que lado? Tá ali, né? Tudo bem, Peterson? Como é que você tá? Beleza? Tranquilo? Me conta aí, onde é que foi isso?
Cara, tem 12 anos atrás, quando eu me formei em medicina, eu fui trabalhar numa cidade muito pequenininha do interior do Rio Grande do Sul.
Tá.
Tinha um único hospital, e nesse hospital fica um único médico de plantão por vez. E aí eu recém-formado, naquela ansiedade, né, de mostrar, vamos trabalhar.
É, animado, né? Não é só virose, tem mais
coisas aí. E eu sou apaixonado por emergência, então eu queria que chegasse alguém grave pra mostrar, eu sei.
Ah, você tá torcendo pra ter alguém fudido,
fazer.
Legal.
Não, mas...
Ai, tomara que tenha um atropelamento
hoje. O meu papel é ajudar. E aí, depois de vários dias, assim, atendendo coisas simples, num dia chegou um senhor de idade, num fusquinha, com a mãe de 96 anos, A senhorinha muito frágil, assim, muito doente, muito acamada há muitos anos, aquela coisa assim...
Pô, sem emoção,
final
né?
Final de vida.
Chato isso.
Mentira, levei pra sala de emergência e comecei, traz o tubo, traz o respirador, quero dois acessos, todo mundo, duas enfermeiras. A enfermeira chegou no meu ombro e falou assim, você tá louco, né? Você tá ligado que... Não tem nada pra você fazer aqui. Sem entubar, ela não vai resistir. A gente não tem CTI aqui, não tem recurso. Não tem o que fazer. E assim...
Aqui é mais uma sala de espera pra pessoa morrer.
É 96 anos. A pessoa tá toda semana entrando aqui no hospital cada vez pior. Olha pra ela, chegou o momento dela. Eu falei, tá, realmente, assim, não tem nada que eu possa fazer. Não tenho recurso. E aí, todo mundo saiu, o filho ficou lá fora, eu fiquei com a paciente, coloquei o monitor e fiquei olhando aquela senhora, realmente muito frágil, mal respirava, só dava um suspiro e o coração batendo muito devagar. E aí eu fiquei olhando no monitor, né? Frequência cardíaca de 20, 15, 10, 35. 32.
Pô, na 30. Torcida. Vai morrer, mas não morreu.
Cara, isso foi meia hora esperando. E assim, respirava cada vez menos. E eu pensando, realmente, não vai resistir se eu entubar. Tudo bem, fiquei ali. E aí foi passando o tempo. 10, 9, 8.
Ih, Réveillon.
15, 6. Parou.
Parou.
Parou, coração parou. Muito tranquilo, uma morte natural.
Boa, sem dor, né? Sem nada.
Não, é a morte que todo mundo espera, sem sofrer, né?
Genial.
Parou, fiquei um minuto olhando aquela linha reta, exatamente a clássica linha reta. Aguardei um minuto, dois, e vou falar com o filho. O filho, tadinho, é um senhor também já bastante idoso, né? E assim, no início de carreira, você não quer, se, né? Você quer fazer as coisas muito, muito com calma, muito bem feito. E eu tinha um discurso já preparado que eu usava para esses momentos.
Meu Deus, pegou o Pedro Bial, né? Você dessa nave mãe chamada Planeta Terra.
Exatamente. Levei para um cantinho acolhedor, sentei, dei uma água, comecei a conversar. Eu falei, olha, o senhor deve ter reparado que a sua mãe, ela chegou aqui já num estado de saúde muito grave, com uma saúde muito delicada, apesar de todos os esforços. Né? Ah, e puxei um Rei Leão, coloquei isso que quisera Deus que todos nós chegássemos ao ciclo da vida no final, que tem início, meio e fim, então bem cuidados com os filhos do lado.
4 horas depois, o cara, tá, minha mãe morreu ou não, amigo?
E ele me olhando, e ele perguntava, e a minha mãe?
Eu falei assim,
eu falei, olha, deixa eu te falar, infelizmente a sua mãe faleceu. A minha mãe, ficou aquela coisa angustia, sabe? Calma, tá tudo bem. A minha mãe, eu quero ver minha mãe. Eu falei, tudo bem, vamos lá. Peguei pela mãozinha, né? Todo afeto, carinho do mundo. Abri a porta da emergência, a mulher tava de olho aberto, respirando.
Ela tava viva?
Ela tava.
E aí ele viu essa cena.
Aí eu pedi, o senhor guarda lá fora, por favor, que tem um problema aqui. Fechei a porta, chamei a enfermeira.
O problema é que não tem problema.
Não!
Né? Ela tá viva.
Aí eu chamei a enfermeira, eu falei, Carolina, pelo amor de Deus, você me... E ela falou, que eu te falei que era pra fazer nada. E aí ficou aqui a mulher olhando pra gente, viva. Eu falei, que isso, gente?
Agora precisamos matar essa velha.
Não! Aí eu chamei o filho e falei, olha...
Como você bem viu...
É muito grave. Ela teve uma parada cardíaca e voltou. Isso é muito raro de fato. E assim, é, né? Vamos internar a sua mãe, tá? Não tem como colocá-la no CTI, vamos colocá-la num quarto, mas assim, internei, vida que segue. Passam-se 2, 3, 4 dias e eu estava novamente de plantão à noite. E aí me chamaram, doutor, você pode ir no quarto lá do quarto tal, que tem uma paciente que eu acho que foi a óbito. Aí eu fui, né? Fui lá, entrei no quarto, estava a mesma paciente, eu mesmo filho. Aí eu fiquei uma meia hora fazendo todos os testes possíveis e imaginários.
É cosquinha na véia, pra ver se ela
acorda. Falei, bota a mão, escuta aqui o coração.
Tapa na cara.
Não.
Ô, velha, tu não me engana. Levanta, levanta. Quebrou garrafa.
Eu falei, olha, o senhor lembra daquela conversa que a gente teve?
Lembra do ciclo da vida.
Como o senhor tá vendo aqui agora, realmente? Ele falou, Eu sou a única pessoa que eu conheço que deu a notícia de óbito 2 vezes para a mesma pessoa.
Tadinho, o cara morreu 2 vezes, amor. E aí ele acreditou mesmo. Ou ele falou, vamos dar mais meia hora para essa velha que vai que ela...
Eu espero que sim. Eu assinei o documento.
Como é que ela chamava, sei lá?
Ah, vamos deixar lá descansar.
Eu sei como ela chamava. Ela tá aqui. Entra, Vânia. Não morreu, não. 2 vezes. Chato isso, hein? Você não tem história de família com velório, enterro?
Tenho. Quando eu era pequena, eu tinha 5 anos. A minha tia falou pra mim assim, a titia vai morrer. E o que, que você quer meu?
Ela ia morrer mesmo,
Ela ia morrer mesmo. Ela tinha leucemia, ia morrer. Só que eu, com 5 anos, eu não sei o que quer morrer.
Claro.
A titia vai morrer. O que, que você quer meu? Eu falei, eu quero o seu blush. Porque até hoje eu amo blush.
Eu quero o seu blush.
Eu ia ficar com blush e minha irmã com guarda-roupa dela, que era enorme. E eu amava o blush. Minha tia sempre andava muito maquiada, mas com blush vermelho. Até hoje eu boto meu marido e falo assim, Cacau, tá demais. Eu falo, me deixa. Eu amo blush. E aí minha tia falou que ia morrer. Aí todo dia eu falava assim, tia, você vai morrer hoje? Eu perguntava pra ela. Aí ela, não sei. Aí todo dia eu perguntava, tia, você vai morrer hoje? Não sei. Até minha tia foi internada, foi pro hospital, eu chegava da creche e perguntava, mãe, minha tia morreu? Minha tia morreu?
Isso que é gostar de blush.
Isso que é gostar de blush. Porque eu também não sabia, eu vou morrer. Blush. Sei lá, vai pra algum lugar, vou ficar com o blush dela, tá tudo certo. E aí minha tia morreu. E aí me pegar e foram enterrar minha tia, no, foi pro cemitério. E no minha velório, mãe, me, no né? velório, minha mãe me levou, porque não tinha com quem deixar. Chegou lá, o corpo da minha tia já tava dentro de um caixão. E eu fui falar com a minha tia, eu falei, tia, onde é que tá o blush? E minha tia não respondia pra mim.
Mas se fosse a senhorinha,
ó, essa dali,
toma o blush, é. Voltava pra morrer.
E eu falava, tia, meu blush. E nisso tava minha mãe e as irmãs dela batendo boca com o cara lá que tava cobrando o valor do caixão. Só que o caixão era muito caro. E aí minha mãe falou, não vou pagar esse absurdo, esse caixão parece de papelão, um caixão horroroso, que conversa. Aí minha mãe falou, tira ela dali de dentro. E aí tiraram a minha tia do caixão.
Não, pra devolver o caixão?
Pra devolver o caixão, que minha mãe falou, boa mãe, porque isso já era tarde, tira do caixão. E minha mãe ia ver outro caixão no outro dia mais barato, porque não ia pagar. Minha mãe, homenagem a gente faz em vida, não faz em, depois de morto, vai adiantar o quê? Tirou minha tia do caixão, minha tia durinha lá, botaram minha tia em pé, porque minha tia já não sentava mais.
Botaram sua tia em pé?
Em pé durinha, escorada. E eu assim, ó, falando com a minha tia. É como uma E eu falando com a minha tia, tia, meu blush. E eu fiquei, passei anos sem saber, fiquei puta, porque minha tia não me deu uma blush.
E sumiu. Ainda safada, te mentiu.
Me mentiu pra mim, que eu falei, pra onde ela morreu? Ela morreu de quê? Ela morreu pra onde? Pra onde ela foi? Porque aí passou muito tempo e minha mãe perguntava, por que você não fala da sua tia? Eu falei, porque eu tenho raiva dela. Por quê? Ela falou, ela não me deu meu blush. Minha mãe, morrer, botar no buraco, enterrar esse cimento, acabou. Porque a minha família não tem psicologia. Minha mãe não tinha psicologia. Não tinha essa coisa lúdica, não tenho tato. Minha mãe foi na grosseria.
Tadinha.
E eu passei anos sem o meu blush que minha tia não me deu.
Ai, você não conseguiu seu blush?
Não consegui meu blush. E ela não me deu.
Coisa boa. Bom, estamos aqui o Daniel, que está muito bem vestido, muito arrumado, cabelo muito bem penteado.
Elegantérrimo.
Se perfumou, se arrumou pra vir no programa hoje?
Botei a melhor roupa, com
Mas
certeza.
E por baixo da roupa, se organizou também?
Organizei.
Vocês vão entender no próximo bloco o que eu quero dizer com isso. Não sai daí que a gente já volta com mais história.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Date sempre gera história, né? Porque assim, quando você não conhece a pessoa direito, ou quando você tá querendo impressionar, sempre tem coisinha de date. E aí, até vou fazer um combozinho nesse bloco aqui de date. A Rayana passou por uma situação difícil, né, Rayana? Como é que
Exatamente.
Você tá?
Chegou a hora de contar pra família inteira. Jeito legal, né, de falar?
É bom. Revela assim, é tipo tirar o esparadrapo.
É, então, eu marquei de sair com um cara, e aí ele falou assim, ah, me encontra em Campo Grande.
Uhum.
Ali num ponto que eu vou...
No Rio de Janeiro.
No Rio de Janeiro, isso. Que eu vou te encontrar lá, vou te buscar.
Tá bom.
Aí eu tive a ideia genial de ficar parada ali no Rocha Faria. Aí eu vou explicar depois.
Explica o Rocha Faria.
Não, depois.
Tá bom.
Vocês vão entender por que foi genial.
É.
E aí eu fiquei ali parada e tal, tudo mais. Aí ele me ligou. Ele, olha, meu irmão vai passar aí pra te buscar em uns 5 minutinhos. Eu falei, beleza.
Você não conhecia o irmão dele?
Não, não conhecia.
Perfeito.
A gente ia pro West Show, né? Aí ele... Falou assim, ah, meu irmão vai com a namorada dele, vai todo mundo ali com um buzinho casalzinho. Aí eu, beleza, então eu tô ali parada, com a minha bolsinha aqui no antebraço, blusinha de seda, bonitinha. E aí eu tô olhando pro lado, aí eu tô vendo uma mulher passando com uma mini saia. Aí eu olho pro outro, vejo a mulher com uns peitão de fora. Aí eu olhei e falei, modernidade?
É, isso aí.
O corpo dela, as regras dela, tá tudo certo. E aí eis que passa ali para um carro, no meio fio. Eu, opa, cheguei. Debrucei ainda na janela do carro. Você que é o irmão do fulano, ele sou.
Vai dizer que não? Eu sou irmão do fulano.
É você, beleza.
Ok, entrei no carro, tô eu no carro e tal, me ajeitando, olho pro lado, o cara tá de bermuda tactel, chinelo. Esse cara não vai pra este show, não.
Mas... Gente,
eu acho que ele não vai pro mesmo lugar que eu.
Isso o carro já tinha.
Isso o carro andando, o cara mais assim, de boa, sabe? Engatou ali a primeira, foi de boazinha. E aí eu olhei pra ele e falei assim, vem cá, você é irmão do fulano? Ele, fulano quem? Aí eu... Você não ia me levar lá pro West Show, que não sei o quê? Aí ele, olha, eu não conheço nenhum fulano, não. Aí eu, peraí, deixa eu entender uma coisa. Você tá achando que eu sou garota de programa? Ele, mas não é? Aí eu... Eu estava parada num ponto de prostituição. Não sabia. Por isso que as manas estavam tudo balançando os peitos pra mim, tipo assim, tá fazendo o que aqui, garota?
Claro, tava entrando no point dela.
É, tava no point dela sem saber. E aí,
o cara te pegou pro programa.
E o cara me pegou pro programa.
Quanto é que era, menina? Que cara... Não, eu digo isso. Você tava no ponte que era...
Já tava ali, só que aí eu parei e falei assim, moço, pelo amor de Deus, não, eu não sou, não. Aí ele falou assim, não, mas eu vou te levar ali no, na rodoviária pra fazer um negócio. E falei, não vou. Abri a porta do carro e desci do carro em movimento. Dei-lhe uma saltada de salto, calça jeans branca.
Você arrebentou inteira?
E bolsinha que não saía daqui. A bolsa... Eu, assim, com o braço igual uma Barbie, parada. Desci do carro, dei aquele
salto. Mas você arrebentou no chão?
Nada, menino, caí intacta.
Que isso?
Caí em pezinho, só dei uma batidinha assim na calça. Puta da vida, peguei meu celular.
Puta mesmo.
Liguei pro fulano. Liguei pro fulano, falei assim, contei toda a história que aconteceu, ele, em vez de se preocupar, ficou rindo da minha cara.
Claro, lógico.
É
e
isso.
O irmão dele apareceu pra te buscar, afinal?
Não, você desistiu? Não. Depois ele me passou, aí ele mesmo foi lá me buscar.
Será que o irmão pegou uma puta e foi levar pro show? E conseguimos um show doidado!
Trocaram os papéis.
É date é assim. Gera confusão. Mas date pode machucar a gente, né, Daniel?
Ou pode, machuca às vezes.
Às vezes dói, né?
É interessante o date, né? Eu gosto desse negócio de não conhecer a pessoa e conhecer, sei lá, num restaurante. Eu acho que tem
e como é que você se preparou pra esse teu date aí?
Então, foi uma fase um pouco complicada da minha vida. Foi um pouco exótica, digamos assim. Eu tinha acabado de me separar fazia um mês e não tinha saído com ninguém ainda. Aí era uma sexta-feira à noite... Eu tinha marcado de ficar jogando com meu vizinho de porta, jogo de tabuleiro.
Tá.
Aí chega aquela mensagem no celular da pessoa que você sempre quis sair e fala, vamos jantar hoje?
Oi, sumido.
E aí? Sumido, vamos jantar hoje? Eu falei, não.
Aí você não vai falar, não, tô jogando dama.
Não vai.
Não, vou terminar aqui.
Imagem e ação, Uno, né? Não, você vai falar, claro, que horas? 8 horas, eu morava na Barra, era na Zona Sul, bati o horário, 6:30 já tava. Falei, dá tempo.
É.
Tenho que ser... Preciso,
ágil, focado,
foca e vamos embora e vamos pro date. E aí nisso, tinha acabado de me separar um mês, fui procurar o quê? A minha maquininha de fazer barba. Porque quando eu me vi pelado, parecia que tava uma cruz entre o Chewbacca e o Primo It. Não ia ser muito interessante essa situação. E aí eu não achava a minha máquina de barba. É. E aí, o que eu fiz? O meu vizinho, que era meu melhor amigo, o Tico, gritei na janela, falei, Tico, aí ele, o que foi? Eu falei, tem o date, ele, e o nosso jogo? Eu falei, esquece o jogo. Morreu.
Você tem uma tesoura de jardinagem?
Aí eu falo, me empresta a sua máquina de depilação. Aí ele, não vou emprestar, você tem que me emprestar, cara. É uma situação complicada.
Depois a gente joga álcool gel até fogo.
Te dou outra, dou um jeito. Né? Te dou uma nova, vambora. Aí ele me emprestou.
Só que a maquininha dele que eu não tinha costume de usar.
Eu não sei quem aqui já usou uma maquininha. Você sabe que a maquininha são dois pentes, né?
Isso.
E elas ficam, pra cortar, elas vão fazendo assim.
Ai, ai, ai.
E se ela tiver um pouco desalinhada, ela vai cortar e vai pegar um lugar, ele sabe, né? Você sabe o que eu tô falando.
E se pega, às vezes, uma pele marmolenga?
Então, aí, o que aconteceu?
Às vezes, ela dá uma triscada chata, né?
Não é muito agradável, digamos assim.
E aí?
E aí, tá, comecei lá, a parte superior...
Beleza.
Fino. Vrão, lindo, tudo certo. Só que aí eu olhei a parte do... pode falar...
Como é que a gente chama aquilo?
Aquela... Aquele...
Cão de crista chinesa, né? Aquele negócio meio rugado.
É um saco, né?
É um saco, é.
É a bolota.
E aqueles pelos... Esse ser mesmo, meio alien, aí eu falei, tá, vou ter que ir nele também, né? Porque não tava muito interessante. Aí foi nesse momento que a lâmina na pele meio mole, meio solta, né?
Ai.
Navalhou.
Navalhou?
Navalhou. Navalhou. E eu bateu, eu não tenho muito tempo, o que eu fiz? A coisa mais lógica que a gente faz, a gente já se barbeou, já se cortou, pega um papel higiênico, passa na língua e bota, né?
Mas é óbvio que... Só não é querendo ser gráfico, mas pra entender aonde. Era mais na parte... É porque foi na arbolô, foi mais atrás, foi mais na frente.
Vou te falar, na parte esquerda foi um sucesso, foi indo pra direita.
Foi pra direita ali, mais na frente, entendi.
Entendeu? Aí botei o
botou o papelzinho.
No papelzinho.
Sangue saía.
Não, até aí tava dominado. Tudo sei, já fiz a barba, vai sangrar um pouco, vai parar, vai estancar, vambora. Cueca branca, né? Do crime, putão, cueca branca, ai, calça jeans, tá? Fui jantando lá, entrada...
Não chegou a doer?
Não, daquela queimada.
Só triscada?
É, foi
só
aquela...
Só que der aquele que pinça tudo.
Aí foi aquela puta que pariu, que você é um merda, né?
Que
você
fiz,
você se xinga, né? Claro, o que você tá fazendo? E aí fui lá, prato, sobremesa, e tomando saquê, papo maneiro.
Olha o saquê aí.
É, saquê, taz. E fui, e prato, comemos, tudo. E eu comecei a sentir um negócio molhado. Falei,
teve alguma coisa em mim?
Às vezes caiu água.
É, água, exato. Meio escuro o restaurante. Falei, não aconteceu nada. Aí eu, tá. E a pessoa falou, pô, vamos fazer alguma coisa depois. Eu falei, não, claro.
Bom, vamos, é pra isso que eu vim, inclusive. Vamos fazer, a gente não veio jantar.
Vamos fazer, sim.
Depilei o, né?
Eu vim pronto. Tô pronto.
E aí?
Eu fui pro banheiro fazer xixi. Aí, quando eu tirei a calça e olhei a situação, a cueca branca tava, tipo, vermelha.
Empapada.
Pingando de sangue, eu tenho um problema com sangue. Aí eu já comecei quase a desmaiar no banheiro. Fiquei mole, me pegando nos lugares. Eu falei, ferrou, o que que eu faço? 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 Tico! A única pessoa que sabia de toda a história, liguei pra Tico, falei, Tico, irmão, fudeu.
Me empresta teu saco.
Fudeu.
Pra gente poder fazer uma...
Fudeu, velho. Tô sangrando muito, vou morrer. Vou ter que levar um ponto.
Vou morrer.
Tá dando muito ruim, minha pressão tá caindo. Eu não tô conseguindo me comunicar direito. Vem me pegar aqui. Aí ele, não, velho, vai pro hospital, te encontro no hospital. Sai daí, inventa uma desculpa.
Puxa.
E vai pro hospital. Ou fala a verdade, né? Fala que...
É mais chata a verdade.
É, a verdade é bem chata, né? Aí eu, tá. Aí eu saí do banheiro, peguei o meu cartão de crédito, botei na mesa e falei, um amigo acabou de me ligar, ele teve um acidente doméstico. Aí ela perguntou, que acidente? Eu falei, eu não sei. Eu não entrei em detalhes, mas ele tá indo pro hospital, eu tenho que ir pro hospital encontrar com ele. A minha senha do cartão é essa... E você pode jogar fora que eu cancelo o cartão. Aí a mulher, o quê? Eu falei, não, eu faço isso direto. A gerente até me conhece por fazer isso. Eu sempre pego um cartão
sempre
novo.
Sempre que meu saco rasga, eu faço isso.
Então, não... Passa aí, a senha é essa.
Pode,
obrigado, desculpa, e fui embora.
Você deixou ela lá com o cartão
deixei,
de crédito pra ela pagar.
Meu cartão de crédito. E depois cancelei, né? Então,
mas pediu pra mãe dela cancelar, não, né?
Não, pelo amor de Deus.
Aí fui pro hospital, cheguei no hospital. Tava o Tico e o Bruno, já tinha espalhado, né? Já tinha mais uma pessoa no negócio.
E a equipe do Globo Repórter, né?
E o hospital super vazio, né? Meia-noite, a gente esperando, aí eu lá meio preocupado, falei, tomara que não seja uma médica. É um médico. Daqui a pouco, Daniel Rocha. Aí eu, oi, uma médica, velho. Da minha idade, gata. E aí eu fingi que eu falei, não vou falar que sou eu, né? Não vou falar. Aí meus amigos, é ele. Tá aqui, ó. Vai. E rindo da minha cara. Aí eu fui, né? Cheguei lá super constrangido, né? Super tímido. E aí ela, não, me fala o que aconteceu. Por que você tá aqui? Aí eu o ar-condicionado meio frio, né? Meio, sabe, minha pressão caiu e... Aí eu, você já ouviu falar na máquina de fazer barba? Expliquei todo o princípio.
Elas são sorrateiras!
Aí eu expliquei tudo o que aconteceu, aí ela, tá bom, entendi a situação, eu preciso...
Claro, acompanhar.
Olhar, ver o que tem que ser feito. Eu falei, mas tá frio, né? Eu acho que não vou ter um...
Começa já a justificar de lá, né?
Aí ela, não vai precisar tomar ponto, você sangrou tanto assim, porque é uma... É uma região muito irrigada, ela me disse. Ali, é muito, muito irrigada.
Pra plantar soja, milho, que cresce.
ali é
irrigado. Mas uma pergunta, aí você, tudo bem, foi pro hospital lá e tal, saiu, mas e a menina, você um dia reencontrou ela?
Nunca mais falei com ela.
Nunca mais. Nem utilizou,
até poderia, mas quem sabe agora, né?
Hoje. De repente... E ela ficou com o teu cartão, ela usou o teu cartão pra pagar a conta?
Pagou, chegou no celular.
Chegou bonitinho. Chegou, ela fez ela muito bem.
Tá certo. Agora pode até ser que ela perdoe ele, porque eu ia sair com ódio, que ó, meu amigo tá não sei o que, tudo bem, foi definir o amigo, mas, pô, o cara, né, tu deixou o cartão, não falou mais nada.
Não, mas depois você não mandou um vamos se ver de novo, quando
cicatrizar? Eu te mandei. Esse processo da cicatrização é meio longo, né, nessa região. Porque fica
muito
toda
irrigado,
hora.
Muito
fica toda
irrigado,
hora. É uma coisa meio complicada.
Mas já que você se expôs, eu vou me expor um pouquinho também.
Obrigado.
Imagina, fica à vontade. Que aconteceu uma coisa, eu lembrei agora, uma coisa quando eu tinha, acho que uns 12 anos. 12, 13, que é aquela idade adolescente, pré-adolescente, que a última coisa que você quer é falar desse tipo de assunto com sua mãe. E eu me lembro... Eu não sei o que aconteceu, até hoje eu não sei o que aconteceu, que um belo dia eu tinha acabado de descobrir coisas da vida gostosas. De fazer coisa e tal. Então eu fazia com um pouco mais de frequência e tal. Mas não era nada louco também, não era... E aí eu lembro de um dia... Fui lá no banheirinho, fiz minha coisa que tinha que fazer, e pô, toma ele, acabou. Quando acabou, eu olhei pro meu amigo e ele foi inchando.
Eita.
Inchando. Mas num grau, assim, que ele não é daquele tamanho, não. Eu olhei até e falei, vou deixar quieto. Vai que ele se confunde e resolve ficar assim. Mas começou a me preocupar. Porque não foi nem ficando roxo, assim, mas foi ficando inchado num tamanho, assim, que realmente chegou uma hora que, assim, calma, temos um problema aqui. E aí eu comecei a tentar apertar ele pra ver se diminuía. Eu tentei, falei, como é que faz isso? Tentei deixar solto. Tentei botar no azulejo
doendo?
Gelado. Não, sem dor nenhuma.
Sem dor.
Só muito inchado. Não o sacolé, mas o...
O pirulito.
Muito inchado. E uma, assim, e aí começou a me dar um certo medo. Porque você, quando eu tinha descoberto aquela arma maravilhosa, eu falei, eu não quero perder essa espada nunca mais. Essa daguinha me deixa ela. E aí eu tive que fazer a coisa que talvez seja o maior pesadelo para uma criança, adolescente, né? Que eu falei, mãe, vem ver um negócio. E eu chamei minha mãe no banheiro e falei, mãe, meu peru tá inchado. Ah, como inchado? O que você fez? Aí eu, nada. Eu cocei, ela coçou. E agora? Ela, mas tá inchado muito? Eu falei, tala, deixa eu ver. E aí, eu tava, você vê o nível de medo que eu tava. Pra você mostrar o teu peru pra tua mãe, assim, adolescente, é porque você tava apavorado. E eu mostrei pra ela e eu vi ela falando assim, que loucura, que isso, calma. Aí eu falei, pois é, e agora? E ela, calma, vamos chamar tua tia. Eu falei, não tem necessidade. Veio minha tia, ela, e aí fiquei eu parado assim, com o peru inchado, e minha mãe e minha tia olhando, falando, nossa senhora, isso tá muito esquisito. Mas você não fez nada? Eu, não fiz nada. Não fiz nada. Ela falou, vamos botar no gelo, pra diminuir, pra desinchar. E aí, tava tão inchado que pra puxar, a cabecinha saía triste assim, ó. E tinha muita coisa. E aí eu me peguei nessa cena, na banheira, assim, com a água caindo gelada aqui, com minha mãe e minha tia jogando água, e não desinchava, e aí minha mãe, será que tem que operar? Eu, meu Deus do céu! Era só uma punheta, era só... E aí... Eu já entregue, assim. Aí minha mãe, vamos deixar a água tentar fazer efeito e ver o que acontece, esperar um pouquinho. Porque eu falei, pelo amor de Deus, não me leva no médico, não. Não tá doendo, não tá. Eu bati e falava, não tá, não tá, não tá. E aí ela falou, então vamos esperar um pouco. E aí, tipo, umas duas horas depois...
Murchou.
Ele voltou pro lugar dele. Agora, nunca mais inchou assim. Eu não sei até hoje o que, que aconteceu, se rompeu um vasinho. Mas nunca mais aconteceu. Só que eu tive que passar... E depois eu fiquei mais chateado ainda, porque se eu tivesse esperado duas horas, tinha passado, eu não tinha tido essa vergonha de ter minha tia e minha mãe jogando água gelada no saco, eu paradinha assim, olhando pra tudo isso. Minha mãe tá aqui, não tá? Cadê? Você lembra disso, mãe? Peraí.
Não me lembro. Você
não... Graças a Deus! Você não lembra disso?
Eu lembro de outra coisa.
Calma!
Isso não.
Calma!
Conta! Pera aí. Conta!
Pera aí, antes de você contar essa outra coisa, você não lembra realmente disso que eu te falei, de inchar, de botar na água?
Me lembro do inchado e tudo, mas não me lembro de ter ficado examinando e olhando.
Ah, mas você lembra que eu te falei, mamãe, venha ver meu peru? Você lembra? E qual é a outra história que você lembrou?
A outra história, a culpa era minha, não era nem sua, coitadinha. Você era pequenininho. E não façam isso nunca, tá? Antigamente, diziam que menino, quando você fosse dar banho, não sei o que, você tinha que abaixar a pelinha.
Claro.
Do pinto, pra limpar.
Perfeito.
Só que daí eu abaixei e a sua pelinha nunca mais voltou. E aí... Você chorava, urrava, aquilo foi ficando roxo, vermelho, e eu chorava junto, porque eu falei, aleijei o meu filho pra sempre.
Isso eu tinha quantos anos? Meses?
Tinha meses.
Meses?
Meses, e urrava.
Claro,
e
meu peru! E você puxou a pelinha não voltou e foi travando...
Foi estrangulando, aquilo foi ficando roxo, a glande foi ficando roxa, roxa. E eu chorava, e quanto mais nervosa eu puxava, menos ela voltava.
Tadinha, gente!
Eu vou ter que levar ao médico. Aí eu falei, vou me acalmar. Respirei fundo, acalmei você, e você continuava chorando.
Como é que você acalma um bebê, né? Vai voltar essa pele!
Eu joguei um pouco de talco, não de vidro.
Talco?
Sim, porque daí ressecou e aí eu consegui puxar.
Ressecou?
Aí ficou sequinho, eu consegui puxar a pele, ué.
É por isso que não cresceu mais desde aquela época. Tchau. Entendi tudo. Já entendi tudo.
Desculpa.
Tá perdoada, médica. Ó, vamos pras perguntas do programa?
Bora.
Então, muito bem. No próximo bloco tem mais Que História É Essa? Não sai daí, meu povo.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Gabriela Medvedovski, Cacau Protásio e vocês. Chegou a hora das perguntas do programa. Quero saber a primeira lembrança que vocês têm da vida.
Ih, gente.
Você tem já?
Eu tenho.
Ai, deixa eu contar mais novinha, porque eu já tô idosa, titia, até lembrar.
Né? Então, eu lembro da minha primeira creche. Quando eu me mudei pro Rio Grande do Sul, era uma porta, assim, de madeira com uns vitrais. Eu lembro dessa porta, de entrar nessa... De não querer entrar nessa porta.
De não querer.
É uma das minhas... Dessa porta.
Boa.
Lembrei da minha infância, era quando eu brincava na rua. Hoje em dia, a gente não vê mais criança brincando na rua, né? E eu brincava muito na rua. Pique-esconde, pique-pega, pique-bandeira, queimado. Então, assim, lembrar do passado, da infância, era brincar na rua.
Boa.
Que eu amava.
A minha não é muito interessante, não, mas é uma imagem que eu tenho. Não sei como desenvolver essa imagem. Era uma velhinha atravessando a rua com o andador. Só isso.
Olha.
É. Eu juro que quando você falou pra ela, foi a primeira coisa que veio na minha
Ela cabeça. Tava indo pro hospital pra dar uma dormida, pra dar uma...
Pra ser atendida pelo
doutor, entendeu? Era...
Vamos aqui sortear a pergunta. Uma gafe inesquecível que você cometeu ou que cometeram com você?
Gente, hoje eu nunca mais eu faço. Mas nunca mais eu faço. Porque quando a gente vê a pessoa um bocadinho mais de barrigudinha, você fala, você tá grávida? Não, eu posso ver com a barriga com 9 meses, a pessoa falando, vai nascer, que eu não pergunto se tá grávida. Eu olho e falo, será que tá?
E você já fez?
Eu fiz isso com a minha amiga, amigona, porque não tinha... Assim, a gente tava sem se ver um bom tempo. Quando eu encontrei, eu falei assim, ai, coisa de... Ai, amiga, tá grávida. Ela, não, Cacau, só tô um pouco mais barriguda. Então, nunca mais. Isso foi a pior coisa. Eu não sabia onde enfiar a minha cara. Não pergunta.
Aprendeu a lição.
Aprendi. A pessoa pode estar parindo com a criança saindo aqui, ó. Só se ela fala, é um neném que eu tô tendo. Fala, parabéns. Fala isso aqui, ó. Falo, não.
E aí?
Eu vivi uma situação que eu tava no velório do pai da minha amiga. E aí eu tava do lado dela, ela tava muito triste, enfim. E aí chegou o rabino que ia fazer a cerimônia, era um enterro judaico, e perguntou quem é a filha, né, do falecido. E aí apontaram, tá ali. E aí o rabino veio, assim, na nossa direção, virou pra mim e falou, meus pêsames. E me abraçou e eu assim...
Comigo.
Eu aceitei, falei, obrigada.
Ele era um homem muito importante.
É, muito. Muito.
Cara, eu sou muito ruim de nome, né? Péssimo, eu troco o nome de todo mundo. Aí um dia eu tava no mesmo lugar, tava o Lenine, o Nando Reis e o Zé Cabaleiro. Fudeu. Não consegui falar, falei um do outro do um. Foi horroroso.
Eu falei, esses gênios! Esses maravilhosos! Maravilhosos. Mas você chegou a trocar
troquei
o nome?
Pra, eu troquei na frente deles. Eles ficavam rindo da minha cara.
Ah, que
nem ligaram mais.
Boa. Um livro.
Um Q84, Murakami.
Ah, tá bom. A trilogia toda?
Trilogia toda, 1.800 páginas, boa sorte.
É, defeito de cor. É o que agora tá na moda, agora que as pessoas estão lendo mais, é um livro muito importante, interessante, acho que o mundo inteiro deveria ler.
Tinha que ser colocado na escola, né?
Nas escolas, é verdade.
Uhum. Tem um livro que eu gosto muito que se chama Bailarina de Auschwitz. Apesar de ter a história do Holocausto, enfim, não é só sobre isso, é sobre essa mulher que viveu tudo isso, ela virou uma psicóloga e ela é um exemplo de resiliência e de empatia, assim, porque ela fala sobre a experiência dela enquanto psicóloga, depois de ter vivido tudo que ela viveu, tendo que tratar pessoas que vivem coisas que não são necessariamente tão fortes, ou enfim, como que ela viveu lá. Então é muito interessante esse livro, assim... É um dos meus livros de cabeceira.
Boa, boa. E para terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês?
Aqui jaz a comediante mais linda do Brasil.
Eu quero essa também.
Olha, eu acho, eu acredito nessa coisa meio de almas, vidas, e eu acredito que a minha alma é meio antiga, então eu já vim várias vezes. Então acho que na minha lápide eu ia colocar, eu adorei, muito obrigada, mas eu não volto mais.
Essa foi a última vez.
Essa foi a última vez.
Gostei.
A minha é um pouco mais estranha. Aqui jaz um violinista medíocre, um operário das artes que escolheu a arte para tentar não ser medíocre, e um boxeador. Não tanto medíocre.
Eita, rapaz. Olha. E com saco e taco. Né? E, minha gente, vocês acreditam que acabou?
Não, já? Não tem mais aí?
Não tem nada aqui, ó. Já não há mais nada aqui. Já foram...
Acho que é gostoso, passa tão rápido que a gente não sente, né?
É. Aí, tá vendo? É. Poderia ser uma festa da tua família.
Não é?
Quando vê confusão, tem gente, tem sangue, tem lágrimas.
Sempre confusão, sempre. É coisa boa, mas sempre tem confusão.
Sempre, aqui também. Aqui vai ser sempre confusão pra você. Semana que vem, estamos de volta com mais confusão no Que História É Essa, Poxa. Valeu, meu povo! Obrigado, minha gente. Um brinde, um brinde.